Estamos com o giro da notícia, para variar um pouco atrasados, né? Mas tudo é válido. E como todo mundo já conhece a nossa programação, nossos assuntos são muito variados. Nem sempre a gente fala de assuntos agradáveis. Falamos agora sobre pele, falamos sobre cuidados da pele. E agora nós vamos falar um assunto que nem sempre é agradável, mas que é necessário. E graças a Deus nós temos pessoas que se importam com outras pessoas e que agem em favor de pessoas. Para explicar melhor isso que eu estou dizendo, porque está ficando confuso, está aqui para conversar com a gente a Graziella Nava da Silva, que vai falar conosco hoje em nome do amor exigente. O que é o amor exigente? É um amor incondicional e existe, é exigente, mas está aí para ajudar as pessoas. Bom dia, Graziella. Seja bem-vinda aos estúdios do Giro da Notícia. Vamos falar de amor, né? Amor sem limites, um amor doído, certamente, mas é um amor que é necessário. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos, então. Eu sou a Graziella. Eu participo do Grupo de Apoio de Amor Exigente Caminho Seguro, aqui de Espumoso. Estou aqui, então, para fazer o meu 12º, né, e levar a mensagem para a família e para o adicto que ainda sofre, né? É muito importante esse espaço para nós, né, para poder levar essa mensagem, porque quando a gente fala de qualidade de vida, né, as pessoas ainda são muito relutantes em mudar os seus comportamentos, em mudar as suas atitudes, para que essa mudança ocorra. É um processo muito difícil, né, para todos nós, né, é um processo muito complicado, mas a gente está aqui, né, estamos toda semana para no grupo de apoio para fazer essas mudanças que são necessárias e são que levam nós a viver melhor, a estar cada vez melhor, né, como a gente diz lá no grupo de apoio.
O que é o amor exigente?
O grupo de apoio, então, de Amor Exigente, ele é uma ONG, né, que trabalha em cima de 12 princípios, né? Ele é um grupo de auto e mútua ajuda. Mas eu posso dizer para ti assim que a pessoa mais ajudada sou eu, né? Uhum. Não, eu não estou lá para ajudar o outro, vamos dizer, eu estou lá para me modificar, né? Porque tudo que eu fizer pro outro, dali a pouco eu me canso, né? E eu não faço mais. Então eu tenho que fazer por mim, pela minha vida. Primeiro eu tenho que me conhecer, me amar, me motivar a mudar de atitudes, né? Porque a gente vem de atitudes erradas, né? Como eu tenho um familiar que é dependente químico, né? Então eu chego no grupo de apoio, eu cheguei, né, muito errada, achando, não, agora eu vou mudar ela, né? Vamos mudar ela.
Sempre muda. A gente chega, eu creio que a gente chegue com a ideia de mudar o outro.
Sim.
Porque eu sou perfeita, né?
Exatamente.
As pessoas aqui sabem que eu falo assim, né, Graziella? Eu creio que tu esteja aqui porque tu sabe que eu falo assim mesmo. A ideia do amor exigente não é eu, Mirelle, chego lá, eu vim aqui para mudar a Graziella. Porque a Graziella está errada. Não, a errada, Mirelle, é tu. É tu que acha que pode mudar a Graziella, porque a Graziella está agindo errado. A maioria das vezes quem age errado com a Graziella é a Mirelle. Porque não adianta tapar o sol com a peneira e dizer, vamos fazer uma suposição, né? Vamos brincar de historinha. Fica melhor, né?
Uhum.
A Graziella é minha filha, tá?
Uhum.
A partir de agora, a Graziella é minha filha. A Graziella está utilizando drogas ilícitas. E eu sei que ela está. Ela é minha filha, eu conheço ela. Ela chega em casa alterada, ela gasta todo o dinheiro dela que ela tem ou que ela não tem com porcaria, né? Maconha, cocaína, não importa. E eu vejo que ela tem reações diferentes, eu digo, não, isso é fase, isso passa. Aí quando eu vejo que não passa, eu digo, mas Graziella, tu tá usando essas porcarias, tu tá doente. E a Graziella vai me responder o quê?
Vai responder que não, imagina.
Eu paro a hora que eu quiser.
Exatamente.
E eu acredito nela, mas eu sei que não é verdade. E eu quero mudar a Graziella. Então eu vou lá no Amor Exigente e digo, olha, minha filha Graziella me disse que vai mudar, mas ela não está mudando, então eu quero que ela pare com isso e eu preciso mudar a Graziella. O que, que o Amor Exigente vai fazer?
Sim, a gente já chega nessa negação, né? É. A gente já chega no grupo na negação de dizendo assim, não, mas todo mundo usa, sabe? Nós chegamos lá no Amor Exigente dizendo assim, não, mas ele usa, mas é tão bonzinho. Até nós sairmos dessa fase da negação e encarar o problema do tamanho, da dimensão que ele é, é um processo bem difícil. Muitas famílias vão desistir, sabe? Vão desistir. Mas a gente não pode desistir porque a gente tem que levar esperança, né? Porque existem muitas pessoas recuperadas.
Graças a Deus.
Tanto de drogas ilícitas como de droga lícita, como o álcool.
Que é bebida,
né? É. Porque como eu vou te explicar que a maioria, né? Se não todos, começa no álcool, né? Na droga lícita. Lá na infância, geralmente, na adolescência ali, ocorre uma lesão cerebral, vamos dizer assim, pelo uso do álcool, que pode levar à compulsão, né? Que é esse processo de não poder beber um copo controladamente, né? E isso vai passando para outras drogas, enfim, né? Mas a gente chega negando, mas tem o grupo te exige uma modificação pessoal, né? Porque você não consegue mudar o outro, você consegue só amar o outro. Ele consegue fazer as modificações deles, mas eu preciso me modificar para que o ambiente também esteja melhor, né? E que não haja mais brigas, que a gente consiga dialogar, né? A gente está lá para não julgar, a gente está lá para escutar. E como é difícil, né? Hoje em dia, a gente conseguir alguém que nos escute, né? Porque se eu vou falar para uma outra pessoa, não vai me entender, vai dizer, não, mas eu faria assim, ou não, mas tem que dar um laço, vamos dizer assim.
E para tal mesmo, que,
Que acha que resolveria essa doença desse modo, mas não, ela precisa ser tratada, né? Porque por mais que se não for tratada, eu até digo que pode ficar uns momentos ali sem fazer o uso, né? Ficar abstêmio, mas vai voltar, né? Precisa se tratar. Não digo que não vai ter recaídas, né? Porque é um processo, a recaída ela não faz parte da recuperação, ela faz parte só da doença, né? E se teve uma recaída é porque alguma coisa está ainda faltando, está errada, né? Não está seguindo o programa corretamente, não só eles, mas a família também, porque somos nós os facilitadores, né? E eu sempre digo que para os nossos filhos ter liberdade, eles precisam de responsabilidade. Quanto mais responsáveis pela vida deles, mais livres eles serão, né? Essa parte do amor exigente que nos exige que sejamos disciplinados, que pratiquemos tudo que a gente vai aprender lá, né? Que eu preciso praticar, por isso mesmo que hoje eu tô aqui, porque eu preciso levar mensagem, né? Porque não basta ter acontecido para mim, eu tá lá tentando resolver o meu problema, mas eu sei que também tem muita gente que sofre, né? E eu tô aqui para levar a mensagem que dá para procurar ajuda, né? Que
faz parte do programa do Amor Exigente que tu esteja aqui.
Faz parte do programa que eu esteja aqui.
Assim como para ti, há quanto tempo tu frequenta o Amor Exigente?
Agora em maio já vai fazer 4 anos. Quatro anos que houve a primeira internação da minha sobrinha, né? Eu não conhecia o grupo de apoio, eu fui mesmo obrigada pela comunidade terapêutica.
Para poder visitar
a tua sobrinha. Para poder visitar ela. e acabei ficando, né? E eu gosto de estar lá, mas também eu tenho duas filhas pequenas, que é minha responsabilidade em educar, né? Sim. E também não sei o que elas vão tirar de todo esse processo, dessa convivência, né? Então, para mim fazer a prevenção dentro da minha casa, hoje eu fico no grupo, eu estou no grupo por mim, por elas, pela minha sobrinha, pelos adictos que estão no grupo, né? Porque eles também, a gente vira uma família, né? Uhum. A gente se ama, a gente se respeita e a gente está lá um para ajudar o outro e apoiar, viver cada vez melhor.
Eu não sei se eu posso perguntar, mas vou perguntar da mesma forma. Nesses 4 anos em que tu entrou obrigada, né? Eu sei que tu passou por dificuldades, né? Com a tua sobrinha, não vou perguntar o nome dela, não é da nossa conta. Em algum momento, houveram recaídas da tua sobrinha?
Sim. Na verdade, ela ficou 3 anos praticamente abstênia, né? Sem fazer uso de nada. Mas o ano passado, bem no finzinho do ano ali, ela teve uma recaída, sabe?
Depois de três anos.
Ela sofreu muito, eu vou te dizer que foi um processo muito doloroso para ela e para nós, claro, que família também. Mas como eu já tô no grupo de Amor Exigente, para nós era só uma questão de tempos, né?
Que ia acontecer.
Porque a recaída, ela não é o uso em si, sabe, da droga. Ela é uma recaída comportamental, a primeira coisa é o comportamento, sabe? Uhum. Eu até tentei avisar, olha, teu comportamento tá ruim, né? E ela dizia, não, isso é coisa da tua cabeça, sabe? Uhum. Mas ela acabou voltando ao uso, né? E ela até tentou um novo tratamento na mesma comunidade, mas ela não ficou, sabe? Ela ficou só 3 meses. Então, ela saiu, veio arrastando o comportamento, sabe?
Uhum.
E a gente já estava bem ciente de que ela ia ter uma nova recaída. Porque se tu não te trabalha no teu comportamento, é só questão de horas, né? Como diz o AA, é só questão de horas tu voltar ao uso em si. E ela voltou ao uso, né? Foi também um processo bem demorado, bem, assim, doído. Porque ela, nessa última vez, ela dizia pra nós, eu não vou mais me tratar. Eu não vou aguentar, vamos dizer assim, sabe? Mas, nesse processo, funciona assim. A pessoa que perdeu uma vez o controle, como ela, perdeu o controle da vida, perdeu o controle no uso, ela pode até dizer, eu não vou mais me tratar. Mas o uso, ele chega ao ponto de ser doloroso, né? Uhum. Eu não vou beber mais um copo, um é pouco, vamos dizer assim, e um caminhão não chega, sabe? Então, por esse processo compulsivo, no começo é prazeroso, mas depois ele vai acabar se tornando horrível, doloroso, né? Tu não tem mais controle, tu não vive mais, a tua mente tá a mil, sabe? Tu não sabe o que mais vai fazer pra te usar e tal. E ela acabou ela mesma, né?
Pedindo ajuda.
Não, ela mesma arrumou a comunidade e foi. E foi, então já faz quase 2 meses agora que ela tá num novo tratamento, né? E eu espero que ela termine, né? Porque sem a alta terapêutica, digamos assim, provavelmente não consegue se manter em abstinência, sóbria. Né? E sóbria. Ela precisa, é como a mesma coisa que uma doença normal, vamos dizer assim.
Tem que ter o tratamento.
Tem que ter o tratamento e depois, no final, você precisa ter a alta terapêutica, que é o que a gente usa, sabe? Mas eu tenho esperança de que ela vai
terminar. Porque ela aguentou bastante tempo, né?
Sim, e porque então ela viveu esse processo de estar limpa, ela sabe como é os dois processos, da escravidão da droga, né? E o processo de estar limpa, sabe? Mesmo que ela não teve ferramentas, porque eu te digo, não é todo mundo que precisa voltar a um tratamento, porque pensa, tu vai ficar ali um ano numa comunidade, né, como ela. Não é todo mundo. Tem pessoas que têm uma recaída, mas têm ferramentas para voltar e viver em abstinência, né, frequentando os grupos, igreja. Mas ela realmente não conseguiu e teve que
se internar. É, mas a gente espera, a gente sabe que o amor, ele cura tudo, né?
Sim.
Na verdade, ou se cura pelo amor ou pela dor, né? E, obviamente, que pela dor é mais difícil. Mas a gente tem fé que o amor, principalmente o amor exigente, porque eu sempre falo que o amor, amar, na verdade, não é tu passar a mão na cabeça. Amar é tu mostrar o caminho certo. Nem sempre mostrar o caminho certo é tu passar a mão na cabeça. Às vezes, amar é dizer não, né? Amar é tu dizer assim, não, com um pouco mais de firmeza, e não é tu deixar fazer tudo o que quer. É dizer não e amanhã tu vai entender o porquê desse não. Porque quando tu dá limite, né, é dolorido tu ver um filho chorar porque aquele não doeu pra ele. Dói mais na mãe, dói mais no pai, dói mais na avó. Mas aquele não é pro bem, não é um não pro mal, né? Então, eu acho que o amor exigente é isso. É aquele não para mostrar que aquele não é para te dar um sim mais tarde.
Sim, exatamente. Pela modificação e pela, por eu e minha família, a gente tá participando e estudando os princípios, tentando, né, se modificar. Hoje a gente não aceita mais certos comportamentos, né? A gente, como a gente usa lá no grupo, eu o amo, mas não aceito o que você faz de errado, né? Eu não vou aceitar qualquer coisa, é porque eu amo que eu não aceito, né? Porque eu
amar
amo
é dar limites, né?
Eu não aceito tal comportamento inadequado, né? E realmente quando ela teve essa última recaída, que a gente viu que ela não ia sair mais, né, da recaída, ela ia ficar ali, e as consequências são desastrosas, né? Não sabia onde, a gente teve que impor o limite de dizer, não, ó, em casa você não pode mais ficar, né? É um processo bem dolorido pra gente, né?
Porque não você, sabe nem pra onde vai.
Você analisa, você dizer pra pessoa, você não pode ficar em casa. Né? Ou você aceita a recuperação, ou você vai ter que viver a seu modo, né? Do seu jeito.
Aí imagina a dor de vocês.
Sem a ajuda da família, né? Mas é um processo que ninguém vai por livre e espontânea vontade, né? A gente sempre diz, você vai por livre e espontânea pressão. Uhum. Ou da família, ou da polícia, né? Não importa, alguma coisa te faz ir procurar uma mudança, né? Uma mudança de vida, uma mudança nessa qualidade de vida. E em relação a ela, ela sabe o que, que tem que ser feito, né? Por mais que ali, naquele momento, a droga ainda impede ela de ter a consciência, não, eu quero ir mesmo, mas tá indo forçadamente, que lá dentro, depois de desintoxicada, né, vai ter essa consciência de se tratar e viver livre e limpa de novo, né?
É uma pergunta que também não sei se é pertinente, e não sei se tu tem condições de me responder. Esses tratamentos que a gente vê para desintoxicação de 21 dias, só isso basta?
Olha, a minha opinião é que não, sabe? Uhum. Mas é a minha opinião.
Sim.
Te digo assim, ó, a desintoxicação ela é um processo bem importante na dependência química, porque vai te ajudar a não ter tantos sintomas de abstinência, porque os sintomas são horríveis. Tem dependentes que relatam pra gente que os sintomas da abstinência é a dor da morte, sabe? Te dói ossos, te dói o corpo.
É mesmo?
Sim, te dá diarreia, vômito, sudorose, sabe? Então, principalmente o álcool, sabe? O álcool é o que mais te dá abstinência, sabe?
Mais do que a droga?
O alcoolista, ele sofre muito mais abstinência do que uma pessoa usuária só de substâncias, que geralmente não tem, né? Mas, né, o álcool, o alcoolista em si, ele sofre mais, tanto para se recuperar, né? Tanto depois aqui fora, porque o álcool é livre, circulação, né? geralmente a família não vai aceitar. Ah, mas o doente é você, eu não preciso parar de beber e tal, né?
Pois é, isso é uma coisa que eu também ia comentar contigo. A pessoa que é alcoolista, eu sempre falei alcoólatra, mas eu acho que é alcoolista. Ela fez uma desintoxicação e vai parar de beber, ou tentar parar de beber. Porque eu sei que uma coisa puxa a outra. A família, eu acho que é a parte principal, né? Porque a gente sabe que no domingo, o churrasquinho de domingo lá com uma cervejinha, uma caipirinha e tal. É importante que a família evite isso também, e não tenha esse tipo de coisa, né, para a pessoa que frequenta. Dá um tempo também, não tem problema nenhum em dar um tempo, né?
Por exemplo, eu não tenho problema nenhum, porque eu não sou doente, vamos dizer assim, como a maioria pensa. Não, mas eu posso bem viver sem, vivo sem. Há 4 anos eu não faço nenhum tipo de uso de álcool na minha casa e na minha família. Eles entenderam a proposta, sabe? Uhum. Que precisamos ser um lar seguro, livre de álcool, então.
Sim.
Porque eu te explico assim. A primeira memória eufórica que a gente diz, né, memória eufórica, ela nunca mais vai ser apagada. Então, a partir do momento que o meu dependente químico entra em contato ou com o traficante ou com o lugar que fez uso a primeira vez, o cérebro vai puxar essa memória eufórica, essa memória de prazer, sabe? Então, se a pessoa não se tratou, consequentemente ela vai usar, né? Porque essa memória, ela é mais forte que você a partir do momento que você não controla, né? Depois de um tratamento, você já controla, você já entende e você já controla as crises, né? Por exemplo, o que que é uma crise? Eu entrei em contato com alguém da minha ativa, né? Alguém que eu fazia uso junto. Eu vi, no outro dia de manhã cedo, eu estou muito irritada, né? Porque não é que tu vai ter abstinência, eu vou sentir vontade de beber e de usar. Não, vai começar assim. De manhã cedo eu vou estar muito irritada. Tá, mas da onde que tá vindo, sabe? Da onde que tá vindo essa minha irritação? Eu vou ter que descobrir da onde. Ah, mas tá vindo de tal lugar. Então eu vou me trabalhar, né? E o tripé, né? Oração, trabalho e disciplina, né? A doença em si, ela é obsessiva, ela é muito obsessiva, né? Ela fica tentando te controlar e tentando te levar de volta, né?
É que nem o cigarro.
Sim, ela é obsessiva, né? Ah, mas eu vou ali, eu vou beber, ninguém vai saber, sabe?
Ah, sabe, sim.
Essa memória, essa coisa que muitos dependentes, sabe, explicam pra gente que vai ter, né? Vai certo momento, tô passando no mercado, não, mas eu podia beber agora, eu tô tão tranquila, eu tô tão bem, eu acho que
não
agora
vale
eu faço o controle, né? E infelizmente não faz o controle, porque eu te digo assim, nessa última recaída agora da minha sobrinha, ela tava muito bem, sabe? Ela tava com um sentimento feliz, vamos dizer assim. Mas a euforia também, ela tem que ser cuidada, porque eles precisam cuidar picos de depressão e picos de euforia, né? E ela estava muito bem, e estava trabalhando e tal, e ela começou a sair, sabe? E eu disse, olha, você dá uma cuidada, porque não sai, não começa a sair todo dia, porque você não vai controlar as crises de abstinência, né? Não, mas eu tô bem e tal, sabe? Agora que eu tô bem, eu posso sair, eu posso ir em tal lugar e viver próximo ao normal, sabe? Porque dentro do normal, nunca mais, né? E realmente foi o que levou ela voltar, né? Porque achando que tava bem, achando, não, agora eu vou beber controladamente. E foi fundo, né? Foi um mês ali, ela já não... ela faz... Porque ela entende que a nossa casa... Nós vivemos a recuperação, né?
Todos os dias.
O primeiro dia que ela recaiu, ela não volta mais. Ela ficou um mês fora, sabe? Ela não volta mais. Ela só voltou pra pegar as coisas e se tratar. Sabe? É bem complicado. Mas a gente também precisa... suportar, né? Suportar para superar e para depois então solucionar. mas...
Porque daí vocês todos adoeceram juntos.
Sim,
também.
Sim, a família, na verdade, já estava doente, sabe? Eu sempre digo, eu gosto de usar isso, que a gente já estava doente. Porque a droga foi só uma questão,
foi,
sabe?
Foi só a gota d'água que faltava.
Porque tu vê, ela vem de criança doente, né? Ela foi uma criança que sofreu um abandono lá, afetivo, né? Na infância. Ela não conseguiu superar a separação dos pais, né? Depois, em outro momento, a minha irmã vai embora e ela fica com os meus pais, sabe? E eu te digo assim que não por falta de amor, sabe? Por muito amor, né? Porque, mas agora nós vamos pôr numa bolha, sabe? E não
excesso.
Vamos mais deixar sofrer. Não, ninguém pode falar nada. Vamos, né? Faltou muita disciplina, né? Faltou muito limite. Não posso dizer que ela era agressiva, não. Ela é uma boa pessoa, ela é uma boa menina. E nós também, família, sempre temos que frisar, né? Que eu preciso separar a pessoa da pessoa no uso, né?
Sim.
Porque a droga muda completamente o comportamento. Então, foi se arrastando. Não conseguia estudar. Na escola também nunca foi mal educada, mas o que, que ela fazia? Ela não copiava, né? Ela não fazia as coisas propostas. Ela esperava numa janela alguém ir buscar, sabe? Mas nós achávamos assim, não, é só uma questão de infância, né?
Uhum.
As professoras até indicaram, mas naquela época era tudo muito difícil, um tratamento psiquiátrico, psicológico. Mas a gente achava, não, vai passar, né? Vai chegar uma fase lá, ela vai aceitar.
A negação da família também,
uhum,
né?
Exatamente, a negação. Porque hoje, quando chega no grupo, eu já digo, não, você vai, vamos lá, vamos procurar um psiquiatra, um psicólogo, para te ajudar a superar, porque nós precisamos usar todas essas ferramentas, sabe? Porque é um processo muito difícil. E ela não superou, na verdade, né? Ali com 15 anos ela fez, ela já tinha feito uso de álcool em casa, né? Nós achávamos que não, que imagina, não ia dar
nada.
Não
ia dar
nada,
claro.
Tu tem essa ideia que não. Mas por isso também já fez uso em casa, né? Então a gente gosta de dizer assim, os primeiros traficantes estavam em casa. É dolorido ouvir? É muito dolorido, sabe? Porque a família já para e diz assim, não, imagina.
Não,
que
eu
é
não
isso.
Fiz isso.
Não,
não, não.
Mas é, o álcool, né, é a porta de entrada para todas as outras drogas, sabe? E já ali em 2016, né, já tem uma lei, então, proibindo o uso de álcool por adolescentes e jovens, por essa quantia enorme de dependência que está se transformando, né? Mas não é só por isso.
Infelizmente, a lei não é cumprida.
Não é cumprida, né? A família, ela incentiva, né? A gente incentiva o uso do álcool, achando que para ser feliz você precisa usar álcool, e isso é totalmente errado, né? Eu preciso ser exemplo, por isso também que na minha casa não tem. Como que eu vou dizer para minha filha, você não bebe álcool? Eu preciso ser exemplo, porque tem só uma forma de educar, não é falando, né?
É
sendo exemplo, né? Então, e ali, com 15 anos, então, ela fez a experimentação de drogas ilícitas, né? E foi um processo bem complicado, né? Ela foi bem fundo de poço, assim, né? Mas conseguiu, né, se tratar uma vez e agora tentando de novo. E eu sempre digo que tem pessoas que dizem, não, mas tem que tratar uma vez e depois tem que desistir.
Não.
E eu sou totalmente contra, né, porque não importa se uma, duas, três, 10 vezes, o importante é que tem que tratar, né. Mas o mais importante mesmo é tratar o ambiente, tratar a família, porque nós somos os facilitadores, né. Nós não deixamos os nossos filhos sofrer as consequências e isso também vai levar a um só uma, digamos, posso ir até ir lá me tratar, mas eu dou um tempo para a família. A pessoa que não se recupera, ela até te dá um tempo, sabe? Mas se tu também não tá recuperado e vai aceitando todos os comportamentos errados, né? Vai ser esse círculo vicioso, né? De se tratar e logo recair, logo voltar ao uso.
Esse é o amor exigente. É saber dizer o não no momento que é necessário. Não é dizer o não sempre, é quando é necessário, né? É saber impor o limite, né? E principalmente, e aí eu chamo bastante atenção nisso e eu acho que eu não tô errada, porque eu já fui no amor exigente, esse tempo até comentei, para ajudar uma família que não queria ir no amor exigente, não entendi o porquê da necessidade de entender que quem realmente precisa de ajuda é a família, porque o dependente, ele vai ter ajuda lá na fazenda ou lá na clínica, onde ele estiver internado, ele vai receber essa ajuda, mas a família tem que entender que ela não pode facilitar. Não só a família, mas os amigos também têm, né, que entender. E o que que acontece? Por exemplo, quem usa droga? Se eu der um copo de cerveja para um que está tentando, ou está conseguindo, ou se internou e não pretende mais usar droga, ou está em tratamento, se eu der uma lata de cerveja para ele, ele toma uma, ele toma duas, e aí já fica mais fácil dele buscar droga. Então, quando se, creio eu que continua sendo assim, faz mais de 20 anos que eu fui no grupo, se tu der uma facilitadinha com a cerveja, tu tá facilitando para ele ir buscar a droga. Continua assim, né? É a mesma coisa.
Continua assim. Então, vamos dizer que no nosso cérebro, né, ele tem um interruptor, sabe? É a melhor explicação que eu já ouvi, sabe? Ele esteja um interruptor, como um interruptor de luz, né? O álcool é o responsável por ir lá e ligar esse interruptor e fazer com que a pessoa busque outra droga ilícita, né? No caso,
uma coisa facilita a outra.
Sim, uma coisa facilita a outra. Mas eu vou retornar ao assunto que você me perguntou antes, que eu fugi um pouco também do assunto, da desintoxicação, né? Que, lembrando, assim, eu falo da comunidade terapêutica, que é o, eu considero o melhor, né, o melhor tratamento, é um curso intensivo, né, uhum, de você não só tratar a doença, mas se conhecer, porque a doença, ela é vinculada aos sentimentos e tudo que te aconteceu. Nenhum dependente químico tá lá, ai, não, eu não me aconteceu nada, eu só fui lá e experimentei. Não,
não.
Você tinha um sentimento, né, que precisa ser tratado, mas eu não posso deixar sem falar, por exemplo, da Karen, né? Que
verdade,
fez uma desintoxicação e hoje ela vive buscando, né? Ela faz a sua manutenção do seu tratamento no grupo de apoio. É mais difícil para ela? Claro que é, porque ela tem que aprender a se conhecer.
Todos os dias.
Né? Todos os dias.
Uhum. Foi, eu admiro, um trabalho, pra caramba ela.
Foi um trabalho, sabe, bem... Assim, é recompensador para mim, né, que eu conheci ela lá no grupo de apoio. Nós viramos, eu posso dizer que a gente é família, quando uma precisa, ou eu ou ela, a gente se fala, né, aconteceu assim, e ela tá pronta para me ajudar, e eu também. Mas foi um trabalho bem recompensador, porque ela aprendeu a se conhecer, né, aqui dentro do grupo de apoio, ela aprendeu a trabalhar esses sentimentos, né, que estavam dentro delas. Nos primeiros dias até ela me dizia assim, eu não posso entrar num processo de euforia, tipo assim, ela se negava a ser feliz, e eu dizia para ela, você tá errada, não, a recuperação não é isso, você tem que se dar o direito de ser feliz.
Exatamente.
Né? Ela se policiava tanto, mas tanto, que ela estava, tipo, ela estava ainda
se fechando
para o mundo, e o processo de recuperação, ele não é para ser assim, ele é para a pessoa viver próximo ao normal, né? Como eu disse, nunca mais o normal, que não vai poder beber, né? Sabe que primeira coisa é a bebida, não vai mais poder, né? Tem ambientes que também não vai poder ir, porque tem que fazer os evites, né? Hábitos, pessoas e lugares, né?
Pior eu, né? Que a primeira vez que ela foi lá em casa, eu tava tomando uma cerveja e ofereci, mas eu não sabia.
Sim.
Jesus, eu quase morri de vergonha depois. Mas eu não sabia, né?
Sim.
Peguei, estendi o copo. Não, não, não bebo. Daí a Josi disse, ó, ela não pode. Digo, bah, desculpa, minha cara foi no chão, perdi até a vontade de tomar a cerveja, já larguei de lado, assim. Mas tem coisas que a gente não sabe,
sim,
né? Daí ela me explicou que não podia, eu morri de vergonha. Depois evitei, obviamente, né? Mas peço desculpas ao vivo aqui, tá, cara?
Mas então, assim, ela é um processo que partiu de uma desintoxicação, não só uma, mas a última, então, enfim, que deu certo. Se eu não me engano, foram 40 dias, né, de desintoxicação. E depois, grupo de apoio, né? Grupo de apoio para se manter, porque o amor exigente, ele não trata. Eu não posso dizer para ti que ele trata o dependente químico. Ele é mais para as famílias. A gente tem a parte da recuperação para as pessoas vir fazer a manutenção de um tratamento. Então, se eu recebo, como ontem eu recebi uma ligação de uma mãe, né? Ah, o meu filho fez a experimentação 2, 3 vezes, mas está querendo ajuda. Eu vou dizer para ele, então vamos lá, vai pro AA, vamos dizer assim, sabe? Né? Porque lá no AA, eles vão conseguir fazer esse tratamento, se a pessoa realmente queira parar
ajudar,
de usar,
né?
Exatamente. Mas precisamos tratar a família, né? Para que possamos viver melhor.
Que bom que na segunda, terceira vez queira.
Exatamente,
ajuda, né? Para não experimentar a quarta.
Porque a dependência, ela acontece mesmo na segunda experimentação, vamos dizer assim, você já pode desenvolver uma doença, né? E estar, sim, dependente.
É, uma das coisas que eu creio que seja bastante importante também é que se naquele meio onde tu experimentou pela segunda ou terceira vez, sabe que vai haver a quarta, evitar aquele meio, né?
Sim, evitar o meio, né? Evitar pessoas, hábitos e lugares, né? É a coisa mais importante.
É bem assim. O amor exigente acontece, os encontros quando?
Os encontros são de segunda-feira, então, no Círculo Operário, às 19 horas e 10 minutos até às 21 horas e 10 minutos. São 2 horas semanais.
19 e 10?
Uhum.
Às 20 e 10. Não?
21.
Às 21 e 10.
São 2 horas, é.
Bom, aqui eu não fui ainda. Até uma hora eu vou ir para relembrar algumas coisas. É aberto, né? A quem quiser. Devo dizer que quem vai no Amor Exigente não precisa se preocupar que é tudo, ninguém vai sair de lá falando, ai, a Mirelle foi, ai, a Graziella foi, ai, a Karen foi. É uma coisa que ninguém fica sabendo quem vai ou deixa de ir. E quem quiser ir para aprender também pode ir, mas a primeira coisa que tem que aprender é que é sigilo, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam e não querem ir com medo, ai, vai sair falando, ai, vai sair falando, não. Não se preocupe, porque a ajuda do amor exigente não é aquela ajuda que as pessoas vão tirar foto e postar nas redes sociais, né? A ajuda, ela é feita, como é que se diz?
Anônima.
Anônima. Né? E qualquer coisa, podem procurar a Gabriela, podem procurar a Karen.
Sim.
Né? Diga-se de passagem, eu admiro muito a força de vontade da Karen. E ela mesma disse numa entrevista que ela deu aqui, que às vezes ela sente que está chegando aquela, como é que se diz, recaída, ela sente que vai ter uma recaída, não que ela tenha a recaída,
sim,
mas aquela vontade, assim, e ela meio que se fecha e ela procura ajuda de novo. Então, é uma coisa que vai para a vida inteira, né? Não só nela, como todo mundo, mas eu admiro muito a força de vontade dela e de tantos outros aí que a gente sabe que vai pela vida inteira. Por exemplo, O meu pai já é falecido há mais de 20 anos, e ele sempre dizia que a coisa mais difícil que ele fez foi parar de fumar. Ele parou de fumar e ele sempre tinha vontade de fumar. Fazia mais de 20 anos que ele não fumava e, eventualmente, ele tinha vontade de fumar. Então, são coisas que vão para a vida, né? mas também quem é usuário e tem vontade, né, e realmente quer fazer um tratamento, alguma coisa, também pode procurar as meninas, e as meninas vão saber o caminho, vão saber indicar, né, para onde ir. Mas primeira coisa é realmente querer, né? Sim. E as famílias que têm alguma dúvida, também pode procurar as meninas, elas não vão se furtar a ajudar, né?
Não, imagina, o nosso trabalho é esse, né? É ajudar, levar a mensagem, né? De aonde, como procurar ajuda, né?
Isso.
Como fazer. O grupo, ele trabalha os 12 princípios, né? Que é, eu posso dizer,
pode,
que é uma disciplina,
tu sabe,
né?
Todos? De cor, não?
Não.
Não?
Tá. Todos de cor, não.
Mas você está fazendo o 12º hoje?
Sim.
Qual é o 12º?
É o amor.
É o amor.
Uhum. É o amor de levar a mensagem, né? Mas eu te digo assim, o processo do amor exigente, ele é uma reeducação, né? Ele é uma reeducação de valores, né? De princípios, né? Que foram perdidos com o passar do tempo. Com a tecnologia também foi muito perdida valores, né? Ali nós tivemos uma desconstrução, eu posso dizer que houve uma desconstrução de valores, os pais estão também meio perdidos nessa tecnologia toda que houve, né? Porque antes lá, bem atrás, nós dizia para os nossos filhos, não usa droga que é ruim e pronto, né? Hoje não tem mais como a gente fazer isso, a gente tem que levar a prevenção dizendo não, o uso, infelizmente, ele é prazeroso, né, mas as consequências são essas e essas, né, a gente tem que deixar sempre claro o que pode acontecer, né, porque, infelizmente, não tem mais como, com o uso da internet, tu vai ali pesquisar, ah, é ruim, vai te dizer, não, o uso, ele é prazeroso, né.
Infelizmente,
né?
Mas, na verdade, eu já sou bem cara de pau. Só tem dois caminhos para quem usa droga e para quem é extremista. É cadeia ou é cemitério. Não tem outro caminho, né?
Sim, exatamente. É bem
ou complicado. Tu te conscientiza que tu tem problema. Sim. E vai procurar ajuda. E as famílias também. Sim. Não adianta passar a mão na cabeça. Ai, comigo ele é gente boa. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de ser gente boa. Vai deixar?
Sim, vai.
Tá aí, tu é testemunha disso, né?
Sim.
Tu ama, mas não adianta tu passar a mão na cabeça. O destino final é cadeia ou é cemitério. Por mais bonzinho que seja, ai, é meu amigo, quero bem. Se tu ama, procura ajudar. Olha, eu deixei de ser querida agora. É cadeia ou é cemitério, infelizmente.
Sim, infelizmente. Sabe? Como eu te disse, é porque eu amo que eu digo pra ela, ó, eu não aceito menos que a recuperação pra ti.
Não,
sabe?
Tem.
Não tem como eu aceitar menos que a recuperação, não tem como, mas você quer me ver só internada? Não,
quero te ver bem.
Eu quero te ver bem. Foi o que eu usei pra ela, que ela me disse, mas tu quer só me ver internada? Não, eu não quero, eu queria que esse fim de semana, que quando aconteceu a recaída, na comunidade que ela se tratou, tava ocorrendo o encontro de graduados. Eu queria ter visto no encontro lá de graduadas, não recaída. Também acho que foi uma das motivações que levou ela a procurar ajuda, né? Porque ela sabe que ela também não queria estar ali naquele momento, ela queria estar lá, né, partilhando com as irmãs de caminhada dela, que é um encontro bem legal que acontece na Cotefei, né? E eu espero ainda um dia poder ver ela lá, sabe?
Amar é impor limites.
Sim.
Amar é querer o melhor. O melhor não é a droga, não é a sarjeta, não é a rua, não é tu ver teu filho apanhar da polícia.
Não.
Não é tu ver briga entre irmãos. Não é. Amar é tu querer o melhor pra pessoa. Se tu também tem que ceder um pouquinho, não é ceder dinheiro pra comprar droga.
Exatamente.
É tu mostrar o caminho do bem.
Eu gosto muito de usar a palavra, porque a família nega, né?
Nega.
Ah, mas é bonzinho, ah, mas não me bateu, ah, mas não. Né?
Ainda?
E a minha família também usava, mas é que, sabe?
Mas é que...
Mas é que, eu comecei a dizer, mas é que então o mas é que morreu usando droga, gente.
Não,
vamos
não
parar com o mas é que, vamos solucionar o problema, porque não tem como viver...
Mas é que pra mim ele é bom.
Isso.
Mas é que, então vou te dizer que, mas é que na rua ele tá brigando.
Sim.
Mas é que na rua ela usou droga e tá lá transando com todo mundo, sujeito a pegar uma doença.
Exatamente.
Então, tu tem razão. sabe? Né? Mas é que morreu.
Mas é que morreu usando droga, usando, né? Droga. Então, vamos parar com isso e vamos buscar ajuda, sim.
Mas é que tá na hora de parar, né?
É, exatamente.
Gostei.
Por isso que o grupo tá lá, né? Claro.
Vou até anotando, mas é.
Por isso que a gente diz, vamos buscar ajuda para mudar a qualidade de vida. Nós do grupo somos incentivadores, né? Uns dos outros, para procurar melhorar, para procurar sempre ter um comportamento mais adequado, que não é fácil, né? Não é fácil eu mudar o meu comportamento. A primeira coisa que eu mudei quando eu cheguei no grupo de apoio era, eu tinha mania de gritar, porque eu venho de uma educação, né?
De grito,
né? Então, foi a primeira coisa que eu me modifiquei, sabe? Hoje eu posso dizer que eu tenho serenidade para resolver os meus problemas, né? É diferente, então por isso que eu continuo lá, e eu continuo lá também para incentivar as pessoas a viver bem e a buscar um tratamento para a família e para o dependente, um tratamento em si, né, para desintoxicar, para fazer um tratamento completo em uma clínica, comunidade. Sempre tem que procurar ajuda, porque o ser humano, ele é incrível, né? Ele é de uma força tamanha que não, eu não preciso de muita boa vontade, eu preciso de um pouquinho de boa vontade para mudar o rumo da minha vida.
É verdade. Eu te agradeço muito por essa conversa, gostei muito. Tu acredita que faz uma hora que a gente tá conversando?
Meu Deus.
Viu só? Eu tô conversando com a Graziella Nava da Silva. Te agradeço profundamente por esse nosso papo, e se uma pessoa conseguir aproveitar o que a gente conversou aqui, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. Mas eu sei que mais que uma pessoa aproveitou. Bom, confesso para ti que eu aproveitei muito. A gente estava conversando antes de começar e eu já tinha aproveitado antes, imagina agora. A Graziella faz parte do grupo Amor Exigente. Está convidando as pessoas para ir nas segundas-feiras, lá no Círculo Operário, embaixo, das 19h10 às 21h10. Não precisa ter ninguém na família que precise ser ajudado. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, pode procurar o grupo todas as segundas, com chuva ou com frio ou com calor. O pessoal está lá disposto a ajudar, né? Se tem alguma dúvida, pode ir até lá. Amor exigente. Amar é impor limites e é não tapar o sol com a peneira, né?
Exatamente. Então, eu agradeço o espaço, né? É muito importante para nós ter esse espaço para levar a mensagem de que existe vida depois da droga, né? É sempre uma frase que eu gosto muito de usar, que eu ouvi também lá na comunidade terapêutica. Existe vida e existe uma qualidade de vida, né? Que é o mais importante, não é só parar de usar, precisa ter qualidade de vida para viver bem e feliz.
E se você ama alguém que é usuário, não só de drogas pesadas, maconha, cocaína, crack, tem tanta droga aí nova que está aparecendo, mas também de bebidas que são lícitas, mas que infelizmente também causam muitos problemas, pode procurar o Amor Exigente, pode procurar o ZAA, né?
Sim.
Tem muita gente disposta a ajudar. Muito obrigada mais uma vez, Graziella, te agradeço. Vamos ter que conversar mais vezes sobre esse assunto para despertar também o interesse das pessoas, lembrando que o amor de verdade, ele é exigente, ele não é daquele que permite tudo.
Verdade. Muito obrigada.
Obrigada a você.